Olá, eu sou a Adriana Castrup e chegou a hora do nosso Papo Astral. Havia uma comunidade muito antiga que vivia nas terras entre a Palestina, Israel, o Egito. Era uma terra difícil de dar algum tipo de fruto, era uma terra difícil de se criar animais. Mas assim mesmo tinha uma galera que morava lá e conseguia viver ali de algum tipo de plantação, de algum tipo de pecuária e tal. Certa vez aconteceu um dilúvio, uma chuvarada danada, e aquela terra, que já era uma terra difícil, ficou mais difícil ainda. Havia um camponês que morava ali e que teve a sua terra perdida, sua casa perdida, e a sua sogra, que morava ao lado, também teve a sua casa perdida. Eles não tiveram alternativa senão ir morar num celeiro que eles tinham ali atrás da casa. E viviam com muita dificuldade, e esse camponês foi então à cidadezinha mais perto se aconselhar com o rabino. Ele chegou para o rabino e falou: rabino, a minha vida está muito difícil, eu tenho uma mulher, eu tenho 6 filhos, e agora o senhor veja, a minha sogra veio morar comigo. A gente está morando no celeiro, a casa, as nossas casas foram destruídas e a gente está, de uma forma assim, muito amontoado, vivendo ali. A minha sogra é uma pessoa muito ansiosa, dá muito palpite, se mete nas coisas, não deixa a gente tomar as próprias iniciativas, está muito difícil. O rabino então virou para o camponês e falou: você tem porcos? Ele falou: tenho porcos. Quantos porcos você tem? Eu tenho 4 porcos. Pega os porcos, tira os porcos do chiqueiro e coloca esses porcos dentro do celeiro morando com vocês. Mas, rabino, eu já tenho 6 filhos, a minha sogra, insuportável, vou botar 4 porcos dentro do celeiro? O rabino falou: isso mesmo, bota os porcos dentro do celeiro e daqui uma semana você volta aqui. Passou-se uma semana, no domingo seguinte, lá foi o camponês: rabino, o senhor não sabe o problema que o senhor me arrumou. Eu estou com a minha casa, que já é uma casa improvisada, com 6 crianças, a minha mulher, a minha sogra, que não para de falar, e ainda por cima, 4 porcos dentro de casa. O rabino olhou bem para ele e falou assim: você tem galinha? Ele falou: tenho galinha, sim, tenho 4 galinhas e 1 galo. Pois você tira essas galinhas do puleiro onde eles vivem e você bota as 4 galinhas e o galo dentro do celeiro. Rabino, o senhor não está falando sério? O senhor não pode estar falando sério? Eu já estou com a minha sogra, que já vale por 10 galinhas e 2 mais 8 porcos. Como é que eu vou botar mais coisa dentro de casa? Bota, e daqui a uma semana você volta aqui. Faz o que eu estou falando. Lá foi o camponês, mais transtornado ainda, botou as 4 galinhas mais o galo dentro de casa junto com os porcos. Passou mais uma semana, lá voltou ele e falou: olha só, eu não consigo conviver nem com a minha sogra, nem com os porcos, nem com as galinhas, nem com o galo. Agora a gente não consegue mais dormir porque é uma barulheira, fora o cheiro ruim. A gente não consegue nem preparar a comida porque voam todas as galinhas, os porcos em cima do fogão. Tá, minha vida tá um drama. Aí ele virou e disse assim: você tem vaca? Ele falou: tenho 3 vacas e 1 bezerro. Então você vai pegar as 3 vacas e o bezerro e vai botar no celeiro também. Daqui a uma semana você volta aqui. O camponês saiu até sem reclamar, porque ele olhou para aquela situação e falou: gente, esse rabino, ele não está querendo me salvar, ele está querendo me matar. Lá foi ele, pegou as três vacas e o bezerro, botou dentro de casa, passou uma semana mais insuportável ainda, até que ele volta no domingo seguinte à sinagoga. E ele fala assim pro rabino: rabino, agora piorou, porque além disso ainda tem a sujeira dos animais, ainda tem, as vacas são muito grandes e eu tenho que fazer a ordenha delas, e os porcos atrapalham, e as galinhas atrapalham, e a minha sogra não para de gritar. O rabino olhou para ele e disse assim: você tem bode? Ele falou: tem um casal de bode. Mas por quê, rabino? Não, o senhor não vai dizer que eu tenho que botar os bodes dentro de casa? O rabino disse: isso mesmo. Bota os dois bodes dentro de casa e domingo que vem você volta. Ele falou: não estou acreditando. Resumo. Lá foi ele para casa, botou os dois bodes, porque ele tinha que fazer tudo que o rabino mandava. E passou a última semana de todas, assim, impossível, impossível de dormir, impossível de comer, impossível de trabalhar, impossível de conviver, impossível de se relacionar lá dentro com toda aquela turma, aqueles bichos, as pessoas, tudo dentro de casa, ainda por cima era inverno, então não podia nem acender fogo dentro de casa, porque os bichos pulavam na fogueira. A vida dele estava um caos. No domingo seguinte, ele volta com as olheiras no meio do rosto, exausto, e disse: rabino, eu desisto, eu não sei mais o que fazer. Aí o rabino olhou bem para ele e disse o seguinte: tira todos os bichos de dentro de casa, bota os bodes, as vacas, o bezerro, o galo, as galinhas, os porcos, cada um no seu quadrado, e daqui a uma semana você volta aqui e me conta como está a sua vida. E assim foi feito. Quando passou uma semana, lá volta o camponês, feliz, com uma cara ótima, com um sorriso no rosto, bem arrumado, de banho tomado, alimentado, com noites bem dormidas. Ele falou: rabino, a minha vida é o máximo. Então, como moral da história, né, muitas vezes a gente tem uma vida que é corrida, que é barulhenta, que é complicada, mas a gente tem uma vida feliz, né? Essa fábula, ela chama muito a atenção para o mês de julho, que é um mês onde a gente deve se livrar dos excessos, onde a gente deve se livrar dos exageros, daquilo que está mal colocado, daquilo que a gente tem que não quer mais, daquilo que a gente quer se livrar. É uma hora para olhar para aquilo que a gente consome, o que que a gente está consumindo, não só de produtos e de roupas e de sapatos e de cremes, mas o que que a gente está consumindo de alimento, o que que a gente está consumindo de notícia, o que que a gente está consumindo de informação, de leitura, de música, de arte, né? E de tudo que a gente está consumindo, do que a gente quer se livrar? O que que está demais? O que que não serve mais? Que pessoas que nós somos hoje, que a gente não quer mais ser? Do que a gente quer abrir mão? O que a gente não quer mais? Com quem a gente não quer mais conviver, né? Então, esse mês de julho, ele é um mês muito peculiar para a gente olhar o que a gente está consumindo, o que a gente precisa se desapegar, o que a gente tem que jogar fora, tem que olhar para a lata do lixo, né? O que tem que ir embora, o que está emporcalhando, o que está entulhando, o que está travancando a vida da gente, o que não serve mais, né? E do que a gente precisa se livrar e que a gente ainda não conseguiu se livrar. Né? Os virginianos, os capricornianos e os taurinos, né? Aquela galera de terra, eles têm uma máxima muito interessante, e que diz que nós somos escravos daquilo que a gente não consegue se libertar. Então, para a gente ter um mês de julho positivo, produtivo, com um olhar para frente, né? É a hora da gente começar a conseguir desapegar de coisas, de muita coisa, de muita informação, ou de muita alimentação, ou de muito consumo, ou de muita notícia ruim, ou de muita gente chata, né? Ou de muito compromisso desnecessário, né? Então, esse mês, ele, se a gente souber lidar com o desapego, com o abrir mão, com o se livrar, né? A gente está fazendo o que a gente tem de melhor. Limpar a lata do lixo, limpar o lixo, querer inclusive produzir um lixo diferente, né? Se livrar de outras coisas, né? Não ficar repetindo padrão, não ficar com aquele pé no chiclete sem conseguir nem sair do chão, nem tirar o chiclete do sapato, né? Então, vamos olhar para aquilo que está demais, né? E vamos olhar também para o desperdício, né? O que que a gente está desperdiçando? Qual é a energia boa que a gente está botando em coisa ruim, em coisa improdutiva, em coisa que não funciona, em objetivos que não vão à frente, né? Então, é uma hora muito interessante para se olhar também para o desperdício, né? Julho pode ser um mês excelente se a gente conseguir se livrar, ficar livre, se libertar, né? Do que está pesando, do sobrepeso, da sobrecarga, daquilo que está demais, né? Eu espero que todos nós consigamos fazer isso e que todos nós consigamos dar um passo à frente, né? 2020, um ano tão desafiador, nós temos mais esse pela frente, mas eu imagino que esse até seja um desafio mais gostoso, né? Imagina a gente acordar em agosto sem tantos hipopótamos pendurados nas costas da gente. Que tal?